Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Olá, Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes.
E vamos começar a semana falando sobre um problema antigo no Brasil, a desigualdade social. Segundo um estudo realizado pela ONU, o Brasil está entre os 5 países com maior desigualdade em sua distribuição de renda. E recentemente, e aqui dados do próprio, né, do próprio Brasil, pesquisa IBGE, apontando que 13 milhões e meio de brasileiros vivem com menos de $1,90 por dia, quer dizer, a extrema pobreza batendo, infelizmente, novo recorde, atingindo mais de 13 milhões de pessoas. A questão é qual é a origem dessa desigualdade, hein, Portela?
Pois é, então, Roxane, como você falou, por conta dessas publicações recentes do IBGE, nós tivemos exaltada o que já conhecemos há muito tempo, a imensa desigualdade no Brasil, a iniquidade abismal, a gente pode dizer, né? E está sempre entre os 5 maiores em desigualdade. Sendo que o Brasil é um país rico, né? O Brasil é um país que é a 10ª economia do mundo e já fomos a 6ª economia do mundo. Então, é um país rico, com uma renda per capita por paridade de poder de compra média. Nós somos o 50º por um relatório do FMI. E com uma população com muita pobreza, o que significa que há concentração, né? Esse país é rico, a renda per capita é média. E tem muita gente pobre, tem extrema pobreza. Além desse dado que você deu, dos 13 milhões e meio que vivem com menos de R$8 por dia, que é esses cerca de 1,9, 2 dólares, né? E isso são cortes, né? São R$145 por mês. Nós temos também que 16,2 milhões estão abaixo da linha da extrema pobreza, quer dizer que são R$70 por mês. Cada um adota determinado valor, né? Isso representa 8,5% da população. Nós temos 6% dos domicílios que não, só 6% cumprem a meta de saneamento completo, né?
Nossa.
E isso lá na ponta revela a falta de esgoto, falta de água encanada, quer dizer, isso está na desigualdade também. Não é só renda, né? É o padrão de vida. Um em cada 4 brasileiros viviam com até R$420 por mês em 2018. Não precisa dizer mais. Quer dizer, a gente às vezes fecha os olhos para isso, né? Quem tem uma condição média e tal, como a gente. E, no fundo, passamos em Colômbia por uma desigualdade absurda. São números novos para um velho problema desde a descoberta do Brasil. Então, primeiro vamos ver as causas. As causas não são essas questões só que estão sendo levantadas agora. Elas são muito profundas, são mais profundas do que a realidade atual explicita. A desigualdade econômica é fruto de uma desigualdade política e social. O Brasil sempre foi fábrica de desigualdades. No estudo da tese do Fernando Henrique Cardoso, na FEFELESH, que nós abordamos aqui,
sim,
sobre a escravidão no Brasil meridional, especialmente em Pelotas, a tese mostra que os negros, então, as associações, os grupos que lutavam pela abolição da escravatura, da liberdade, não queriam ser iguais. Para surpresa, eles não ligavam se os brancos continuassem superiores, desde que eles tivessem liberdade. Eles queriam meramente a liberdade, que era uma ambição que não era tão grande, tinha um conformismo ali junto. E esse conformismo acentua a desigualdade. Ninguém que detém o poder econômico entrega se os demais se conformam. Na proclamação da República, só para pegar as origens, né? Porque a origem é muito importante, né? A República representa a coisa pública, né? Res pública. E então são direitos iguais, liberdade, cidadania. Isso não aconteceu. Na verdade, a República tem, inclusive, um documento ali recente, um livro aí, dicionário que conta a proclamação, foi uma quartelada, porque Dom Pedro II perdeu o controle e o sentido do governo. Ele não investia em educação, o povo ficava cada vez menos educado, e isso acentua a desigualdade, né? As pessoas acabam trabalhando com baixa capacidade de geração de renda. E a proclamação da República veio para acabar com a desigualdade e, na verdade, ela acentuou. Né? As mulheres que esperavam votar em 1889, porque a República foi um sopro de liberdade, as mulheres só vieram votar na década de 30, em 32, né? Uhum. Quer dizer, 43 anos depois. A abolição da escravatura não tornou os negros iguais, mas relativamente livres, reféns do controle de quem dava trabalho. Então, o que fazer?
Né, essa é que é a pergunta. Qual é a saída? Porque a gente já teve políticas sociais no governo anterior, teve o Bolsa Família, mas a gente dá saltos e retrocessos, né? A gente dá um passo para frente e dois para trás, né? O país, Portela.
Exatamente. Então, você tocou nos pontos. A primeira questão, o que fazer, é concentrar praticamente todo o conjunto de políticas públicas na desigualdade. Porque o que acontece? Não adiantam políticas isoladas, como você falou, Bolsa Família, uma coisa aqui, uma coisa ali, que primeiro é pontual e, segundo, disperso. E muitas vezes não tem a devida continuidade. Não adianta esses programas isolados, pequenos. O Bolsa Família é bom, é necessário, mas insuficiente. Então, para você ter uma ideia, um mês de salário dos servidores públicos da União representa um ano de Bolsa Família, cerca de 30 bilhões. Ou seja, o que tem ali vai num determinado ponto, mas é pouco. Então, primeira medida, é preciso concentrar totalmente as políticas públicas, de modo que todas as políticas se dirijam para a diminuição da desigualdade. Então, tem que ser o conjunto delas todas. Segundo, temos que ter programas específicos para debelar a desigualdade nos grupos mais atingidos. Sabe qual é a ponta da desigualdade no Brasil? É a mulher negra, mãe sozinha. Uhum. É aquela mulher negra que sustenta a família, os filhos, e o marido a abandonou. Então, essa é a ponta da desigualdade. São as pessoas que mais sofrem, que mais têm falta de renda. Tá? Então, tem que ter um programa específico. Então, primeiro, concentrar tudo. Depois, programas específicos, mas que vão exatamente na direção da ponta. Terceiro, levantar regiões concentradoras de desigualdade, não só no Nordeste, como na periferia das capitais, que existem muitas, com programas integrados de União, estados e municípios. Essas três entes federativas não se conversam e não concentram nas mesmas regiões. Cada um faz a sua política em um lugar, dá um nome diferente, faz algo que tem uma amplidão pequena, né? Em vez de concentrar tudo. Se cada um fizesse o seu programa, mas nas mesmas regiões, isso daria outro efeito. Outra questão. Programas sociais deviam ser amparados nas mães. Quer dizer, elas têm que ser o receptáculo, porque as mães não só garantem a família, aquilo que chega nas mães, isso vai para a família, vai para os filhos, é garantido, como também elas estruturam a sociedade. Se elas tiverem condição, isso já foi visto em estudos, elas dão uma maior estrutura na família, no sentido de valores, de princípios, etc. Então, isto garante, elas são muito mais preocupadas que os filhos tenham uma condição de vida melhor. Então, elas preparam os filhos. Outra questão, transferência direta de recursos, sem um bando de estruturas que ficam distribuindo e comendo parte do dinheiro, né? Gastando parte desse recurso. Isso até é um programa de natureza liberal, mas é importante em qualquer sentido. É muito melhor você dar uma renda nacional, quer dizer, o Brasil tem uma renda nacional e parte ser distribuída, como acontece no Alasca, nos Estados Unidos, indo direto para a conta da pessoa, num cartão, etc., como tem o Bolsa Família. Outro ponto, melhoria da qualidade dos programas que ajudam o acesso à saúde e educação. Por exemplo, o SUS foi uma grande conquista. O SUS é ótimo, é bom, mas ele se deteriorou. Então, hoje, no atendimento, como o programa, ele é bom. No atendimento, ele é um atendimento bem ruim. Você paga, remunera mal os médicos. Nós não há médicos em regiões pobres. A gente já viu que esse programa Mais Médicos, tal, que tem uma discussão de quem deveria. Eu não vou entrar nessa discussão, mas tem que ter alguém para atender a população mais pobre lá. Educação com mínima qualidade e foco nas regiões mais pobres. Em suma, Roxane, para concluir, carga plena de políticas públicas na desigualdade, concentração na ponta da pobreza, como mães negras, mães sozinhas, e um acompanhamento vigoroso, porque o Estado brasileiro, União, Estados e Municípios, lançam políticas e não fazem acompanhamento.
Boa semana para você. Semana mais curta essa, né? Justamente pela feriado da República que você falava, né?
Lembrava. E foi uma quartelada, mas vamos ver se agora a gente inicia um novo ciclo. Um grande abraço.
Obrigada, Portela.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.